No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E é com esse clima gostoso que a gente começa mais um Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, nos 96,9 aqui em Brasília, ou você que nos ouve pelo www.câmara.leg.br/rádio. E esse clima aí de Lô Borges chegando pra você, Lô Borges. É, a minha homenagem às minhas férias. Eu tô homenageando as minhas próprias férias, que beleza.
Prazer, que bom te ver, desejar tudo de bom.
Duas semanas nas terrinhas das Gerais. Georgia Moraes comigo pra fazer o programa de hoje. E aí, Georgia, tudo bom?
Tudo bem, seja bem-vindo. Edson, obrigado. Montanha das Minas Gerais.
Pois é, Montanha das Montanhas. E a gente lá... andei pelas terras de Ouro Preto, fiquei uns dias em Ouro Preto. Que lugar fantástico, gente. Visitem Ouro Preto, se você gosta de história, é um lugar maravilhoso. Enfim, e além de tudo, tem ótimos restaurantes, viu? Boas dicas aí. Muito bem, começando mais um Feijoada Completa, e a gente vai no programa de hoje falar sobre a questão dos nossos dados pessoais. O sigilo, a privacidade, está se discutindo muito isso. Aliás, Georgia, essa semana. Saiu no Globo, no Jornal Globo, uma matéria dizendo o seguinte, que algumas pessoas ligadas ao Google, dizendo que o sujeito que tem o Gmail não precisa contar com privacidade. Você viu essa notícia, não?
Não vi, pois mas é, já fiquei preocupada.
Né? Pois é estarrecedor, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer para poder, praticamente admitir o que viola a privacidade das pessoas? Você faz compras na internet, as pessoas passam seus dados para frente, os provedores, as companhias telefônicas passam dados pessoais, e essa história veio, assim, mais forte agora com essa quase acontecimento, né, porque acabou sendo barrado no meio do caminho, desse acordo aí do Serasa com o Tribunal Superior Eleitoral para transferência de dados de eleitores para o Serasa. Então, esse é o assunto que nós vamos debater hoje, mas tem outros assuntos palpitantes aqui na pauta do Feijoada Completa, e você vai saber com a Georgia Moraes agora quais são os destaques do programa.
O que é o Estatuto da Metrópole? Quais são os problemas das grandes cidades? Vamos tratar desse assunto hoje. Um aplicativo que simula os controles de uma câmera fotográfica profissional no iPhone ou iPad. Os detalhes com Carol Cristão no Terabyte. Salário mínimo não é moeda. Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão com Beto Veiga. No corredor das comissões, vamos falar sobre a audiência pública que discutiu os critérios para a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. E o Mundial de Atletismo na Rússia, como está a participação do Brasil? As informações com Sandro Farias no ciclo olímpico. Parque Nacional da Serra das Confusões, esse é o destaque do Brasil de ponta a ponta. No Caldo Cultural, vamos falar sobre a cena contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília. E nos Sons e Tons, os 50 anos de uma gravação inesquecível de um clássico do mestre Tom Jobim.
Muito bem, aí o Tititi do metrô, a música que foi tema da novela Tititi em 1985, até a primeira versão, né? Aí
depois... como diria o ministro das comunicações, bisbilhotice.
Bisbilhotice, pois é. Aí a gente tá colocando músicas aí hoje com temas falando sobre fofoca. E olha, e é de verdade, né? O que tá acontecendo hoje em dia nada mais é do que uma fofocaria tremenda na internet. Tudo é praticamente público, né? Nada mais é pessoal, nada mais é muito privado, as coisas estão realmente muito complicadas. E é por causa disso, dessa questão que, enfim, né? Há um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que está justamente tratando desse assunto. Qual que é o assunto? De proteger os dados das pessoas. É uma espécie de... É um projetão, aliás, tem vários artigos, é um projeto bastante extenso, que trata em vários capítulos da questão da proteção dos dados pessoais. Ou seja, a gente tem direito à privacidade. E esse assunto a gente vai, então, tratar no programa de hoje, e a Georgia vai anunciar nosso primeiro entrevistado.
Nosso entrevistado é o Geraldo Tardan, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor.
Geraldo, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Oi, prazer meu, Edson Júnior, Georgia e aos ouvintes, é o prazer todo nosso.
Pois é, Geraldo, em que nível que a gente pode dizer que hoje, principalmente falando em relação à questão do consumo, né? Que está essa... Parece que hoje em dia ninguém pode mais contar com o sigilo das suas informações. Aquelas mais comuns como CPF, identidade, endereço, número do cartão de crédito, está cada vez mais difícil guardar, né, Geraldo?
Está difícil guardar. Nós lembramos também que a inclusão em qualquer tipo de cadastro depende de uma autorização do consumidor, dele querer ser inserido ou não nesse cadastro. Essa tem um impacto direto no comércio eletrônico, porque cria uma situação de insegurança nos contratos elaborados por comércio eletrônico, e uma pesquisa lançada há 2 semanas atrás pela Serasa mostra a insegurança desse tipo de cadastro. O Serasa mostrou uma pesquisa dizendo que nos 3 primeiros meses desse ano, eles identificaram 507.564 registro de tentativa de fraudes utilizando o uso indevido de cadastro de clientes. Isso dá uma fraude a cada 15 segundos, só no primeiro trimestre desse ano.
Quer dizer, o negócio...
Assustador esse
assustador
número.
Assustador esses dados.
Não, assustador.
E agora, da sua avaliação... Hoje que eu até citei no início que nós temos um projeto em tramitação aqui na Câmara a esse respeito, na sua avaliação, uma legislação mais rigorosa resolveria o problema ou seria só mesmo difícil sair do papel, na sua opinião?
Eu não sei se só uma legislação mais rigorosa iria resolver. O problema é que tem que ocorrer por parte das empresas, e seja ela qualquer tipo de empresa que faz a guarda desse cadastro virtual, seja banco, seja prestadora de serviço, um investimento muito maior em tecnologia de informação. Então, esse investimento em tecnologia de informação para tornar o site onde esse cadastro é confiado, é guardado, é muito caro. Todos nós sabemos do custo altíssimo que existe para se criar essa segurança. E como as ações judiciais, elas representam hoje algo em torno de 5% das pessoas lesadas entram na justiça, e a justiça ainda indeniza num valor aviltado, ou seja, num valor baixo, você tem seus dados expostos, sofre. Hoje mesmo nós tivemos aqui no Instituto uma pessoa que foi fraudado os dados dele, foram feitas a compra de 2 veículos, alterado o imposto de renda, ela declarava como isento. Uma pessoa alterou, botou que ela tinha uma renda de R$86 mil por ano. E com esse imposto de renda e com um documento falso, comprou 2 carros, fez seguro dos 2 carros, adquiriu cartão de crédito, comprou o cartão de crédito, adquiriu 2 talões de cheque e espalhou 40 cheques dela no comércio de Brasília. Então, uma promessa que teve as ações, a indenização girou em torno de R$1.700, R$2.000.
Pois é, Geraldo, você citou na sua primeira resposta o comércio eletrônico. Ele é cada vez mais comum, né? Todo mundo fica sem tempo, acaba usando a internet para comprar, desde supermercado até móveis, tudo, né? Tudo. Agora, é complicado porque as empresas começam a ter um padrão ali do seu perfil, inclusive, de consumo. E traçar esse perfil, essas informações sobre esse perfil, elas são, a princípio, privadas, né?
Exatamente.
Existe uma maneira do consumidor se prevenir para que essas informações não sejam vendidas ou cedidas a outras empresas?
Não tem como. Principalmente, a informação do dado pessoal, assim, do perfil, não. Tá? Principalmente, você vê que às vezes você acessa por intermédio de algum site, algum tipo de loja ou algum tipo de promoção que é do seu interesse, aquele perfil, site de CDs ou de revistas ou site de moda, e você observa no seu e-mail 3-4 dias depois uma oferta de spam gigante daquele mesmo segmento que você pesquisou, lojas que você não tem conhecimento te ofertando produto. Isso é porque seu perfil foi traçado dentro daquela consulta que você fez.
Exatamente.
Agora, tem uma legislação que está sendo discutida aqui, que é o Marco Civil da Internet, que propõe que essas informações sejam cedidas só com autorização do internauta, né, do usuário, do consumidor.
Isso já tem até no para cadastro, já tem no site. Vai ser importantíssimo isso no marco eletrônico. Essa questão do site está sendo também revista agora na atualização que está passando o Código de Defesa do Consumidor, porque um dos grandes problemas que você tem de segurança no comércio eletrônico é quando você tem um problema e aí você não consegue identificar a pessoa jurídica que está por trás daquele site para você promover uma ação de indenização. Agora, com essa nova atualização, eles têm que trazer pessoa física, tem que trazer a pessoa jurídica, tem que trazer interesse, tem que trazer o CNPJ, tem que dar transparência à relação, informar como é que funciona o saque. Isso vai trazer o quê? Uma confiabilidade maior e deve aumentar o número de transações. Com o Marco Civil da Internet garantindo que o seu perfil também não pode ser repassado a outro tipo de segmento, vai aumentar também o número de confiabilidade nesse tipo de procedimento, e que é o procedimento do futuro. Não resta dúvida, o número de volume cada vez maior de compras pela internet.
Muito bem, Geraldo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente.
Ah, obrigado a você.
Esses esclarecimentos aí que você presta ao nosso ouvinte, é importantíssimo ter essa consciência, principalmente tratando-se de um instituto que trabalha exatamente voltado para a defesa do consumidor, e a importância do consumidor estar, pelo menos tentando, né, no máximo possível, se defender desse tipo de coisa.
Só para complementar, tem o PROCON de São Paulo tem uma lista que ele publica lá no site dele das empresas eletrônicas que não são confiáveis às compras. Então, a pessoa, antes de fazer uma compra, dê um pulinho no site do PROCON de São Paulo e confira se ele não está comprando naquele site.
Legal isso.
Boa dica. Geraldo, obrigadíssimo pela participação mais uma vez. Um grande abraço. É isso aí. Esse é Geraldo conversando. Geraldo Tardan conversando com a gente. Ele que é do Instituto de
Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor.
Muito bem. Essa a questão colocada aí por ele, e a dica fica, né? Para a gente poder consultar o PROCON de São Paulo, e eu imagino que alguns outros PROCONs devem ter, mas o de São Paulo tem uma lista bastante boa. E o fato de ser São Paulo, a gente tem que lembrar que a maioria das empresas que fazem comércio eletrônico tem sede em São Paulo.
E um site que é muito útil também, eu uso muito, é o Reclame Aqui. Você já usou, Edson?
Ah, eu já. O Reclame Aqui é ótimo. É
até
muito bom.
Antes mesmo de comprar, você vê se tem muita reclamação,
já
foge.
Se tem muita reclamação, você já foge, exatamente. Não entregou, fez isso, fez aquilo, você falou, então tô fora desse negócio. Então é sempre bom consultar esses sites, aí tem a própria internet criando mecanismos para ajudar o consumidor.
Tá todo mundo dizendo, tá todo mundo falando, comentando, todo mundo se intrometendo, e eu nem tô ligando.
Esse é o Pedro Mariano falando aí essa música. Tá todo mundo falando, todo mundo dizendo, todo mundo comentando. É uma beleza. Todo mundo comentando tudo hoje em dia. né? Não tem mais privacidade direito, e as pessoas estão realmente cada vez mais em dificuldade nesse aspecto de guardar as suas informações pessoais. Sobre esse assunto, a gente agora vai conversar com Leonardo Lazarte, que é professor da UNB e é especialista em internet e sociedade. Leonardo Lazarte, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
É meu prazer, tudo bem?
Tudo bem, prazer é nosso. Leonardo, a internet, ela dispõe, os sites de compra possuem mecanismos, aqueles cadastros, tem lá uma partezinha dizendo assim que a pessoa pode querer ou não receber informações dos parceiros daquela empresa, né? A questão de atenção na hora de preencher um cadastro é também uma das razões pelas quais as informações pessoais acabam não ficando guardadas direito, hein?
Sem dúvida. Tem que ter um cuidado muito grande com o tipo de informação que se coloca nos cadastros. Se tiver informação que você percebe claramente que não está relacionada com o que você está comprando ou com o tipo de transação que você está fazendo com esse portal, simplesmente desista, porque evidentemente muitas dessas iniciativas, vamos dizer, procuram capturar dados para depois utilizar de formas nem sempre das mais legítimas.
Essa questão, quer dizer, a utilização desses dados hoje é um dos maiores problemas que o consumidor enfrenta, sobretudo, como a gente até abordou na entrevista anterior, com o crescimento do comércio eletrônico, né? Na sua avaliação, que mecanismos, além desse de cuidado com os cadastros, o consumidor pode ter para poder se defender dessa, digamos assim, dessa sangria de colocação de dados para tudo quanto é lado, de distribuição de informações entre empresas?
Bem, a primeira coisa é realmente uma seleção de para que empresa você vai confiar os seus dados. Como foi falado no bloco anterior, realmente é bom nem começar a fazer transações, seja econômicas ou de disponibilidade de dados, com empresas cuja confiabilidade é baixa. Então, a primeira coisa é pesquisar, como falaram o Reclame Aqui ou outras fontes de avaliação das empresas. Por outro lado, há um certo compromisso que é meio difícil de fugir. Por exemplo, para algumas compras você precisa fornecer dados como seu nome, seu domicílio, seu cartão de crédito e tal. Então, principalmente se você for dar dados como cartão de crédito, você tem que ter muita confiança na empresa para a qual você está fornecendo os dados. Tem outros meios de pagamento que são um pouco mais seguros que o cartão de crédito, por exemplo, PayPal e outros meios de pagamento eletrônico, que não exigem que você entregue tanto da sua informação pessoal.
Tem a versão nacional do PayPal, que é o PagSeguro, né? Você inclusive pode abrir uma reclamação com a empresa e ter o pagamento cancelado se não receber o produto. Essas são formas mais seguras mesmo. Agora, professor, a gente fica, o senhor citou aí as empresas, né? A gente fica muito na mão dessas empresas. Eu penso, por exemplo, quem tem um e-mail como Gmail ou outro, é seguro armazenar informações no servidor desses e-mails, na nuvem, como se diz, né? Esse armazenamento remoto de dados pessoais, ou não é aconselhável?
Bem, tem toda uma questão de índice de segurança. Então, você não pode dizer que nada seja totalmente seguro. Então, por exemplo, se você não tem nenhuma informação especialmente crítica, então você pode utilizar o Gmail, o Hotmail, o UOL, enfim. Agora, se você quer realmente privacidade por algum motivo específico, você tem que procurar o outro também. Não essas grandes empresas.
Uhum. E, professor, o Marco Civil na internet, que é uma legislação que está sendo discutida aqui, ela prevê que os dados pessoais não podem ser repassados, vendidos, sem autorização do usuário, do internauta. O senhor acha que está faltando uma legislação sobre isso?
Sim, a questão da legislação é importante, mas tem uma outra coisa que é o respeito à legislação. Um caso recente, por exemplo, que foi evidenciado no caso dos Estados Unidos, espionando, né, de todo mundo, até dos chefes de Estado, parceiros deles e tal, mostra que a lei não é suficiente. Então, a gente tem que se proteger, sabendo que mesmo que, teoricamente, os seus dados tenham direito à privacidade, esse direito nem sempre é respeitado, inclusive pelo Estado, né? Ou pelos Estados.
Uhum.
Você veja, por exemplo, o caso da telefonia. Recentemente foi mostrado publicamente na televisão como é fácil você conseguir um sigilo telefônico de qualquer pessoa. Então, a lei existe. Você não deveria ter receio de que seus dados telefônicos estejam abertos. Mas, lamentavelmente, qualquer esposa ou esposo em fase de divórcio sabe que pode conseguir facilmente acesso ilegal aos dados do seu cônjuge.
Quer dizer, a proteção de informações as mais básicas, como é a correspondência, é o contato telefônico, é a vida financeira da pessoa através do imposto de renda. Quer dizer, todas essas informações, elas são hoje meio que alvo de uma tentativa de busca, de alguma forma, para que as empresas se valham delas para poder conseguir atrair o consumidor, né, professor?
Sim, sem dúvida. O que tem que haver, em primeiro lugar, uma percepção das pessoas de um cuidado com suas informações pessoais. Então, quando você sentir que está sendo pedido informação demais que não é justificada, você simplesmente pare aí. Desista do negócio, mude para o fornecedor, procure alternativas de pagamento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente verificar a idoneidade da empresa com a qual você está tratando. Agora, nem assim você está totalmente protegido. Por exemplo, citando o caso que vocês mencionaram agora há pouco do Google, a grande parte das pessoas utiliza o Gmail como o seu meio principal de comunicação eletrônica. Aí você podia ser que você estivesse usando, por exemplo, o YouTube, que estivesse utilizando, enfim, outras empresas que depois foram adquiridas pelo Google. Aí você tinha um tipo de informação que você estava confiando na empresa YouTube, outro tipo de informação que você estava confiando no Google. De repente, as duas acabam se juntando. Então, mesmo que ele não esteja literalmente violando os termos de privacidade, mas na prática você acabou de disponibilizar seus dados de uma forma que você não queria, só porque houve uma função das suas empresas.
Certamente. Muito bem, professor Leonardo Lazzarte, que é professor da UNB, especialista em internet e sociedade. Professor, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista e pelas informações e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Até mais.
Um abraço. Esse professor Leonardo Lazzarte conversando com a gente aí, e essa questão do Google é realmente preocupante, viu? Principalmente agora com essa última declaração, quer dizer, dando informação aí de que a pessoa não pode contar muito com privacidade. É um negócio complicado.
Não, e outra coisa, se você não sabe de cabeça o site que você vai entrar, você sabe o endereço, você digita ali, mas o que acontece? Muitas vezes a gente consulta o Google, porque a gente não sabe o endereço.
Com certeza.
Então, só o fato de você consultar o Google, esse registro já fica armazenado. Ali.
E a próxima vez que você faz a busca, aquelas informações que aparecem para você já leva em consideração suas buscas anteriores.
E é esse perfil de navegação que tem um valor de mercado que importante. E é isso que elas vão repassar, ou seja...
Exatamente. Muito bem, vamos daqui a pouquinho mais uma entrevista, mas agora a gente vai ouvir esse trechinho. Jorge, você lembra disso? Essa é um pouquinho novinha pra essa.
Eu acho que eu sou, não é da minha época. Essa vou perguntar pra minha mãe.
Essa é dos anos 70. Essa.
Tava nascendo.
Te contei. Ah, mas a novela, bom, deve ter repetido e tal. Mas te contei. É mais uma música falando sobre essa coisa
Vamos procurar no Google
as informações sobre a novela Te Contei, que passou na Globo nos anos 70. Foi reprisada depois do Vale a Pena Ver de Novo. É, beleza. Mas é, esse assunto da questão da privacidade dos nossos dados pessoais, né, da manutenção do sigilo, né, está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Antônio Imbaçaí, que é do PSDB da Bahia. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, Edson, prazer voltar a falar com o amigo.
Deputado, que avaliação o senhor faz dessa questão aí das ações que a Câmara tem tomado? Tanto com a discussão desse projeto agora com relação aos dados pessoais, né, um projeto bastante amplo que discute a questão do sigilo dos dados pessoais, como a questão do marco civil da internet. Na sua avaliação, é possível construir uma legislação que possa proteger mais o consumidor e as pessoas, de um modo geral, com a privacidade das suas informações?
É possível, Edson, porque realmente esse é o problema cada vez mais grave no país, quer dizer, as pessoas muito linkadas aí na internet, todo mundo procurando acessar, faz cadastros para os mais diversas utilizações, e de repente as pessoas ficam submetidas aí à invasão de privacidade. A gente tem visto até denúncias seguidas que acontecem no Brasil, recentemente uma denúncia de um cidadão que vendia o cadastro de pessoas do imposto de renda. Quer dizer, tudo isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque é um mecanismo hoje que é praticamente vital para a vida de uma sociedade moderna, a internet. Então, a Câmara dos Deputados tem procurado buscar uma legislação que permita, se não, acabar, é impossível acabar. Mas, com certeza, Edson, a gente pode tomar medidas, como temos aí tomado a questão do marco civil da internet, que é uma legislação que, pelo menos, inibe, estabelece limites, inibe, criminaliza. Quer dizer, nós já votamos um projeto que estabelece penas para as pessoas que cometem crime na internet. Então, acho que a Câmara pode contribuir, sim. E é muito importante que ela faça isso, porque é um dever do legislador.
Uhum. Agora, na sua avaliação, deputado, quais são os principais problemas que o consumidor enfrenta hoje? Principalmente porque nessa questão não é só o vazamento de informações, né? Também toda essa dificuldade com relação a esse assédio das empresas, enfim, o telemarketing, que muitas vezes acaba pegando aquele telefone, número de telefone em outra empresa e acaba ligando para a pessoa. Esse tipo de legislação vai levar em consideração todo esse aspecto, e não só a internet, mas como também os outros meios de comunicação?
Olha, é difícil inibir, porque você sabe que tem um provedor de conexão, tem um provedor também de conteúdo, e a partir daí, quer dizer, quem está administrando essa rede pode perceber qual é o interesse maior daquele usuário. Se ele deseja mais assistir um determinado filme, se ele tem interesse mais na atividade comercial, qualquer coisa, literatura, qualquer coisa, ele acaba ficando submetido se aquele cadastro, se aquela utilização da internet que ele faz, fica à disposição de pessoas que querem, inclusive, incomodar, aborrecer, oferecer serviços. Quer dizer, é uma coisa que tem que se tomar esse cuidado. Agora, eu acho que o próprio Marco Civil da Internet busca um caminho para fazer um pouco de inibição desse processo. Uma coisa que você estabelece limites para que não se tenha esse tipo de utilização. Agora, é muito difícil, porque o princípio básico da internet, Edson, sem dúvida nenhuma, é a internet livre, livre acesso para todo mundo, livre acesso da expressão, da criação. Então, quer dizer, estabelecer limites é uma coisa assim muito, tem que se tomar com muito cuidado, para não acabar também trazendo dificuldades de limitações para as pessoas que querem utilizar a internet.
Então, deputado, qual é a resistência? O senhor acredita que há resistências para votar o Marco Civil aqui na Câmara? Porque eles, volta e meia, está na pauta agora com essas denúncias de espionagem. Ele surgiu como uma possível resposta do Congresso. Qual é a resistência? Qual é o problema de se votar essa proposta?
Veja, a questão da espionagem, até o próprio secretário de Estado norte-americano esteve aqui no Brasil, que é o John Kerry, e disse que aquilo era importante para fazer a segurança dos cidadãos norte-americanos e que ia continuar operando daquela maneira, que esperava até que o governo brasileiro entendesse e estivesse de acordo com aquele tipo de ação que o governo norte-americano faz. Agora, o marco civil da internet, é claro que nesse momento ele está muito próximo, Geórgia, de ser aprovado, porque fizemos até uma audiência pública recentemente na Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação, com a participação dos mais diversos segmentos que utilizam a internet, gente que está ali envolvido diretamente com essa questão. E essa audiência, o relator do processo, do projeto do Marco Civil, o deputado Alexandre Molon, fez até uma exposição muito lúcida, né, apresentando que tipo de alteração poderia ser feita. Eu acho que uma técnica redacional significa mexer em pequenas palavras no parecer da legislação do Marco Civil, sem modificar os princípios, eu acho que leva a uma boa solução. O que tem, na verdade, hoje é um conflito entre provedores e aquelas pessoas e as empresas que são as operadoras, né? Entre os provedores de conteúdo e os provedores de conexão. Mas está muito próximo, eu até conversei recentemente com o deputado Alexandre Molon, está muito próximo de chegar até um consenso, que era uma coisa até impensável, mas pode chegar a um consenso e ser aprovado quanto antes.
Pois é, agora a questão dos outros meios, esse projeto do deputado Milton Monte, que trata justamente dessa questão de uma espécie de estatuto dos dados pessoais, digamos assim, não é isso o nome, mas é só para a gente ter uma base de como é uma lei, um projeto bastante grande. Só tem expectativa da apreciação dessa matéria em uma velocidade razoável, até para que o consumidor tenha seus dados protegidos, não só do ponto de vista da internet, mas como também em outras formas de comunicação entre consumidores e fornecedores?
Olha, eu acho que isso aí vai demorar um pouco, porque observe que o Marco Civil da internet, que é uma coisa assim, que tem muito mais valor no sentido amplo do aspecto da utilização da internet no Brasil, demandou tanto tempo, tantas audiências públicas que foram feitas, tantas propostas que foram também enviadas para o relator, enfim, é uma coisa que demora, não é uma coisa simples, até porque a internet, apesar de já ter vários anos sendo utilizado no Brasil e no mundo, mas ainda é um quesito novo, quer dizer, um instrumento novo, relativamente novo, que cada vez vai se modificando mais. Então, acho que qualquer coisa que mexa com essa questão da internet sempre vai demandar muito mais tempo para se debater e chegar a uma solução. O Marco Civil, eu acho a gente conseguindo, Edson, votar o Marco Civil, e eu começo a ficar assim muito animado para a votação do Marco Civil, até porque foi dito aí pela Geórgia, quer dizer, a questão que aconteceu, essa espionagem do governo norte-americano, estimula também os congressistas, os deputados, para levarem esse assunto para a pauta. Eu acho que é muito importante, vota o Marco Civil e a gente abre uma outra questão, que é essa questão do cadastro, questão dos usuários, cadastro, invasão, no sentido de utilizar cadastro para outros fins, do que aqueles fins que são os fins desejados pelos usuários.
Deputado, na sua avaliação, existe um lobby das telefônicas aqui dentro do Congresso para dificultar a aprovação desse tipo de proposta ou isso já está sendo vencido?
Olha, eu acho que lobby, influência desse segmento de operadoras pode ter. Não há dúvida nenhuma que pode ter, como também de provedores pode ter também, quer dizer, são interesses legítimos. As pessoas estão defendendo as suas empresas, os seus negócios, é uma coisa absolutamente correta, não vejo nenhum tipo de problema maior. O que a gente tem que fazer, na verdade, é identificar se esse interesse é o interesse público, é o interesse do usuário. Se for, coincide, se resolve. Se não for, você tem que eliminar de pronto, não pode deixar evoluir nenhum tipo de interferência, de contaminação de operadora, de quem quer que seja, num projeto que possa prejudicar e desviar o interesse maior, que é proteger o usuário e permitir esses princípios básicos da liberdade de expressão, de um acesso mais universalizado, de uma velocidade adequada, da neutralidade que tem que servir a todos. Isso é que tem que ser inteiramente preservado. No mais, a gente tem que verificar quais são os interesses do ponto de vista econômico, mas sem, de forma nenhuma, macular o interesse principal, que é exatamente proteger o usuário.
Muito bem, deputado Antônio Imbaçaí, que é do PSDB da Bahia. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco na Rádio Câmara, nesse debate, nessa discussão aí importantíssima sobre a questão dos dados pessoais, da necessidade aí da proteção dos dados pessoais, especialmente agora discutindo aí o Marco Civil da Internet. Deputado, muito obrigado pela participação. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Um abraço para você, Edson Jorge. É muito prazer voltar a falar com vocês.
Tá joia, grande abraço. Esse deputado Antônio Bassaí conversando com a gente, e tá aí, ó. Quando eu estava falando sobre outros meios, Jorge, justamente porque eu estava pensando que muitas vezes você, já que deve ter acontecido contigo, já aconteceu comigo, de receber ligações no seu telefone, a pessoa te chamar pelo nome, né? Uhum. Eu estou querendo falar com fulano de tal, beleza. Aí você vai atender, é uma pessoa de uma empresa que você não conhece, com a qual você nunca teve contato, que você nunca pediu nenhum serviço a ela, e ela está te oferecendo um produto determinado, alguma coisa. E, às vezes é até concorrente da sua, por exemplo, se uma operadora de TV a cabo te liga, é concorrente da sua, quer dizer, ela consegue os seus dados e consegue o seu nome, tudo bonitinho, e te liga, te tratando pelo nome, tudo certinho. Então não é só a internet, né? É também a maneira como outros meios de comunicação, as pessoas têm se utilizado deles também, para poder entrar em contato com as pessoas, utilizando justamente esses dados pessoais, né? Então é importante que haja isso, né? O cadastro de lojas que é repassado de uma para outra.
Os cartões de crédito,
fazem isso também. Então é preciso ter realmente uma maneira de proteger essas informações, né? E aí a gente precisa realmente ter esse cuidado. Muito bem, vamos para o intervalo. Agora a gente volta já já aqui no Feijoada.
Feijoada completa.